Olá, vizinho!
Olá, vizinho!
Olá, vizinho!
Olá, vizinho! Venha conversar com a Rádio Freguesia de Belém
todas as terças,
às 3 da tarde. Somos a sua companhia.
Então, olá, muito boa tarde. Sejam bem-vindos ao primeiro Olá Vizinho do mês de... Por acaso não é o primeiro,
o segundo
Olá Vizinho do mês de março. Espero que estejam bem nesta tarde de terça-feira. Eu sou a Fátima.
E eu sou a Luísa e está a ouvir a sua Rádio Freguesia de Belém com o Olá Vizinho, um programa que está semanalmente consigo a fazer-lhe companhia durante uma hora e meia, entre as 3 e as 4:30 da tarde.
E no Olá Vizinho de hoje, que é o segundo do mês de março...
Não, é o primeiro, nós no Carnaval não tivemos.
Então este é o primeiro de março.
Pois.
Então porquê que me estavas a dizer que eu estava...
Agora é que eu estava a pensar.
Agora de repente começámos a pensar melhor. Realmente é a segunda semana de março,
mas
é o primeiro Olá Vizinho de março. Isto é muita confusão para a minha cabecinha, não é? Mas pronto, então, o primeiro do mês de março, é verdade... Hoje, neste programa, nós, como fizemos uma pausa na semana do Carnaval, como a Luísa disse muito bem, hoje vamos falar sobre obesidade.
Sim, vamos falar-lhe sobre as diversas dimensões fatoriais da obesidade, como patologia, e teremos convidados que nos vão ajudar a refletir sobre esta temática.
Então, a obesidade foi considerada em 2002 como a doença do século XXI. Isto 23 anos depois, pouco se fez, ou ainda para melhorar esta perspectiva, não é? O Dia Mundial da Obesidade celebrou-se a 4 de março, anualmente desde 2015, e foi criado pela World Obesity Federation e entidades afiliadas com o propósito de consciencializar a sociedade sobre esta doença e promover a mobilização para que sejam elaboradas políticas que a combatam.
É verdade, o tema escolhido para 2025 é Sistemas em Mudança, Vidas Mais Saudáveis. É uma forma de apelar para que haja mudança de foco, portanto é hora de transformar os sistemas que moldam a saúde, pois durante muito tempo o mundo colocou a culpa da obesidade nos indivíduos, mas a verdade é que sistemas deficientes também contribuem muito para o aumento das taxas de obesidade em todo o mundo.
E é preciso voltar a atenção para os sistemas que estão a falhar. Sistemas de saúde, sistemas governamentais, sistemas alimentares, a própria mídia e os ambientes em que se trabalha e se vive. Como, por exemplo...
Olha, como, por exemplo, serviços de saúde que não dão prioridade aos cuidados com a obesidade, regimes alimentares que fazem das opções pouco saudáveis o padrão, ambientes de trabalho e de vida que limitam o acesso a opções mais saudáveis e agentes que alimentam o estigma em vez de dar um apoio.
E também é essencial reconhecer a obesidade como uma doença complexa e crónica e um fator de risco para outras doenças. Adotar medidas contra a obesidade é um passo crítico para reduzir a carga global de outras doenças crónicas, incluindo diabetes, doenças cardíacas e cancro. Juntos, governos, profissionais de saúde e o público podem transformar os sistemas e construir um futuro mais saudável para as pessoas em todo o mundo.
Portanto, é importante que se chame a atenção para as mudanças necessárias. Nos sistemas de saúde, por exemplo... Nos sistemas de saúde é necessário, por exemplo, reconhecer a obesidade como uma doença e estabelecer sistemas de monitoramento e vigilância. Monitoramento e vigilância.
Sim, portanto, também pode ser sempre... monitorização, não é?
Exatamente, pois. Estar sempre atento, não é? Ir vendo. Sim. Integrar e ampliar os serviços de prevenção e manejo da obesidade dentro dos programas de doenças crónicas não transmissíveis com foco na atenção primária à saúde. Incluir também o acesso a serviços primários, secundários e terciários em pacotes de seguro de saúde e cobertura universal de saúde. E ainda oferecer recursos e treinar a força de trabalho da saúde para fornecer cuidados centrados nas pessoas.
Isto era um mundo ideal, não é?
Exato.
É um mundo ideal.
Nos sistemas de saúde.
O mundo ideal nos sistemas de saúde. Agora vamos ao mundo ideal nos sistemas alimentares. E neste caso seria fortalecer a regulamentação governamental para reduzir o consumo de alimentos e bebidas não saudáveis, que incluem neste pacote políticas fiscais, como impostos sobre bebidas açucaradas, rotulagem nutricional na parte da frente da embalagem e com informações obrigatórias sobre os nutrientes, restrições de marketing para produtos não saudáveis, por exemplo.
Não fazerem tanta publicidade aos que não são tão saudáveis. E ainda ações para aumentar o acesso equitativo a alimentos saudáveis ao longo do curso de vida, incluindo assim proteção, promoção e apoio à amamentação, políticas de aquisição e serviços públicos de alimentação saudável e reformulação de produtos alimentícios e bebidas para dietas saudáveis.
Sim, e por fim, nos ambientes, perdão, nos ambientes e na sociedade, a criação de espaços públicos verdes para recreação ativa, portanto, para recreio ativo, uhum, e prática de desportos para pessoas de todas as idades e capacidades. A melhoria dos sistemas de transporte para promover rotas de caminhada e ciclismo. Medidas fáceis para promover a atividade física. Por exemplo, a redução de impostos sobre artigos desportivos e subsídios para programas de atividade física extracurricular. Abordagem proativa por parte dos empregadores sobre o estigma em torno da obesidade e a priorização da saúde e do bem-estar de toda a força de trabalho. Por fim, o envolvimento da própria mídia para desempenhar um papel ativo face ao estigma e na mudança da narrativa em torno da obesidade.
Por exemplo, temos algumas estimativas, segundo a Organização Mundial de Saúde, que diz que, por exemplo, 1,9 bilhão de pessoas em todo o mundo viverão com obesidade em 2035.
É muita gente.
Muita gente. Uhum. E 4,32 trilhões de dólares é o impacto económico global estimado do sobrepeso e da obesidade em 2035.
Isto em euros é um bocadinho menos, mas é ainda muitos trilhões,
não
é? São
muitos trilhões. O aumento da obesidade infantil em 100% entre 2020 e 2035.
Isto é assustador.
Portanto, já passámos os 2020, não é? Já estamos neste meio.
Estamos a 10 anos de 2035.
É verdade.
Portanto, imagina os números.
E estima-se que uma em cada quatro pessoas viva com obesidade até 2035. E o número de adultos a viver com sobrepeso e obesidade deve dobrar de 2010 a 2035. Portanto,
estes
é muito.
Estes números não são nada animadores.
Não.
Outra informação que podemos partilhar é que, por exemplo, na região das Américas, é nesta região que apresenta a maior prevalência global de obesidade, onde 67,5% dos adultos têm sobrepeso ou obesidade e 37,6% das crianças e adolescentes também são afetados. Em 2021, aproximadamente 5,8 milhões de mortes, que representa 81% dos óbitos nesta região, foram atribuídas a doenças crónicas não transmissíveis, tendo a obesidade como um fator de risco significativo. Estas estatísticas alarmantes enfatizam a necessidade urgente de implementar intervenções baseadas em evidências, não é?
É verdade. E em Portugal? A obesidade atingirá 39% dos portugueses adultos em 2035. Quase 40% é muito.
Uhum, uhum.
Estimativa de um relatório internacional, sim, que coloca em Portugal como o oitavo país, entre 183 países, mais bem preparado para combater esta doença crónica. A obesidade atingirá 39% dos portugueses adultos, lá como dissemos, em 2035.
2035. É muito. Quase metade.
É verdade. E os dados constam do relatório de 2023, uhum, da Federação Mundial de Obesidade, parceira da Organização Mundial de Saúde, e que prevê uma tendência muito elevada da prevalência da doença nos próximos anos. A obesidade atingirá, como já dissemos, 39% dos portugueses adultos, e o Atlas da Obesidade Mundial projeta assim um aumento da obesidade de 2,8% ao ano entre 2020 e 2035 para a população adulta e uma percentagem sobre que sobe para os 3,5% no caso das crianças portuguesas.
Imagina. Pronto. Eu ia dizer que isto, olha, assusta-me, não é? Apesar de nós duas, por acaso, felizmente, não termos o problema de sobrepeso e muito menos de obesidade, mas há muita gente que sim, e são números
alarmantes. E cada vez mais, não é?
Uhum. E pela definição da Organização Mundial de Saúde, eles definem que a obesidade seja o excesso de gordura corporal numa quantidade que determine prejuízos para a saúde.
Portanto, não é só ser gorda.
Pois, isso do ser gordo é muito subjetivo. Não é?
Uma pessoa é considerada obesa quando o seu índice de massa corporal, que é o IMC, é maior ou igual a 30 quilos por metro quadrado. E a faixa de peso normal varia entre os 18,5 e os 24,9. Os indivíduos que possuem este índice de massa corporal entre 25 e 29,9 são diagnosticados com sobrepeso e já podem ter alguns prejuízos com o excesso de gordura.
Pois, e portanto, assim considera-se que entre os fatores que causam obesidade estão os fatores nutricionais, os fisiológicos, os genéticos, os psiquiátricos e psicológicos, comportamentais e ambientais.
Pois, isso tudo. E os fatores genéticos desempenham um papel decisivo na origem da obesidade, mais importante do que as influências ambientais e alimentares. O risco de obesidade quando nenhum dos pais é obeso é de 9%, enquanto quando um dos progenitores é obeso, eleva-se a 50%, atingindo 80% quando são ambos obesos, pai e mãe, não é?
Pois, é uma herança genética. Que não é nada boa. Podemos falar que ainda que o tratamento da obesidade é, portanto, pelo que acabámos de falar e pelo que vemos ainda de mais à frente falar, e partilhar, este tratamento da obesidade é complexo e realmente multidisciplinar. Em linhas gerais, a indicação de medicamentos é adjuvante e inicia-se na prevenção secundária para impedir a progressão da doença. Estágios mais graves e prevenir também complicações, sempre que uma abordagem terapêutica seja individualizada.
E a prevenção primária inclui medidas não farmacológicas, como mudanças de estilo de vida, as técnicas cognitivo-comportamentais associadas a orientações nutricionais para diminuir o consumo de calorias na alimentação e a prática de exercícios físicos para aumentar o gasto calórico diário, reduzindo o sedentarismo na população, como sobrepeso / obesidade, pois é considerada fator de risco para várias doenças.
E ainda seria relevante referir que a obesidade prejudica a qualidade de vida e é a principal inimiga da longevidade. Segundo uma pesquisa da revista The Lancet, que foi divulgada em 2024, o número de adultos obesos no mundo duplicou desde 1990 e quase quadruplicou entre as crianças e os adolescentes. Ou seja, uma em cada 8 pessoas no mundo é obesa, o que dá cerca de 1 bilhão de pessoas.
Sim, e a doença é um dos principais fatores de risco para o aparecimento de diversas comorbidades perigosas, como, por exemplo, problemas cardiovasculares, ortopédicos, diabetes de tipo 2, hipertensão e ainda AVCs. O excesso de peso também pode provocar cancro no esófago, estômago, pâncreas, intestino, entre outros, o que reduz a expectativa de vida da pessoa obesa, não é verdade?
Claro. Portanto, março é o mês do combate à obesidade em todo o mundo. E diante deste cenário de uma epidemia global, a Organização Mundial de Saúde instituiu esta data já em 2020 para disseminar informação e consciencializar a população sobre os malefícios da condição, visando também um apelo aos países para formularem políticas públicas de prevenção e tratamento, algumas nós já referimos que seriam importantes implementar.
A obesidade não é uma doença de preguiçosos, como muitos mitos e preconceitos nos levam a crer, mas caracteriza-se pela acumulação excessiva de gordura corporal que acarreta muitos prejuízos à saúde física e mental. E não se trata de ter força de vontade para vencer o excesso de peso, trata-se de ter o comportamento médico,
o acompanhamento,
o acompanhamento, desculpa, sim, médico ou psicológico adequado, neste caso.
Porque outro aspecto a considerar é que, com o avanço da idade, os custos para o tratamento das enfermidades que são decorrentes do sobrepeso e da obesidade são mesmo de levar em conta, para além de que impede a pessoa de desfrutar momentos importantes da sua vida devido às condições que enfrenta. No ponto de vista em que estamos, em relação, ou por outro, no ponto em que estamos, na fase em que estamos, em relação ao desenvolvimento científico da medicina, a população poderia viver mais de 100 anos. No entanto, atualmente apenas algumas pessoas têm esta oportunidade.
É verdade. As pessoas obesas, na sua grande maioria, envelhecem mal, principalmente se não procurarem tratamento adequado a tempo. Não obstante, a doença tira um tempo de vida considerável do indivíduo, não só em anos, mas também em qualidade de vida.
Claro, isso é Nem é preciso pensar muito, para chegar a esta conclusão, não é? E a consciencialização de todos nós sobre a complexidade deste processo de obesidade é realmente uma urgência. É realmente necessário que o poder político, os gestores de saúde e profissionais da área, de um modo geral, utilizem todos os mecanismos de comunicação existentes para divulgar os riscos e consequências de estar ou de se tornar obeso.
As pessoas precisam de mais acesso a informações úteis e gratuitas para prevenir e tratar esse mal. Assim, poderão investir num futuro melhor, onde possam viver mais tempo e aproveitar tudo o que a vida tem para lhes oferecer.
Pois, e o compromisso das autoridades públicas em saúde, no combate à doença, é mesmo crucial. E neste ponto, ou nesse ponto, a sociedade realmente... A sociedade é que não pode ser preguiçosa, não é?
Exato.
Ao investir em novos tratamentos, principalmente os preventivos, o poder público economiza em termos de custos com futuros cuidados relacionados com as comorbidades.
Oh, Fátima, e no caso das mulheres, por exemplo?
Neste caso, a obesidade pode representar realmente um entrave muito significativo à fertilidade feminina e aumentar o risco de complicações graves na gravidez. E segundo os especialistas, as mulheres obesas têm até 3 vezes mais probabilidades de enfrentar complicações obstétricas e o dobro do risco de aborto espontâneo, parto prematuro e morte fetal. Não é um panorama nada agradável.
Além da diabetes, não é? Porque há uma diabetes gestacional, não é? Muitas vezes as mulheres, quando aumentam muito de peso, mesmo durante a gravidez, se já são...
São logo afetadas por esta doença, que realmente, neste caso, é como uma comorbilidade, não é? É consequência do excesso de peso.
Além disso, a obesidade materna afeta também a saúde do bebê, não é?
Claro.
Estudos indicam que filhos de mulheres com excesso de peso têm 40% mais probabilidades de desenvolver obesidade e doenças metabólicas, como a diabetes, lá está, e problemas cardiovasculares ao longo da sua vida. Talking to you across the water, across the deep blue ocean, under the open sky. Oh my baby, I'm trying. Boy, I hear you in my dreams. I feel you whisper across the sea. I keep you with me in my heart. You make it easier when life gets hard. Lucky I'm in love with my best friend. Lucky to have been where I have been. Lucky to be coming home again. Ooh. They don't know how long it takes waiting for a love like this. To an island where we'll meet. You'll hear the music, feel the air. I'll put a flower in your hair. Though the breezes through the trees are most so pretty, you're all I see. As the world keeps spinning round, you hold me right here, right now. Lucky I'm in friend, lucky to have been where I have been, lucky to be coming home again. Lucky we're in love in every way, lucky to have stayed when we have stayed, lucky to be coming. Gosto muito desta música, Fátima.
Deu para perceber.
Deu para perceber que eu cantei a música do princípio
sim,
ao fim.
Sim, sim, sim. Deu perfeitamente
Bom,
para
mas
perceber.
Mas regressando ao nosso tema de hoje.
Então, regressando ao tema de hoje, para nos ajudar a refletir sobre as implicações que a obesidade como patologia podem ter na vida das pessoas.
Temos alguns convidados, temos dois convidados e começamos desde já por falar com o Carlos Oliveira, que é o presidente da ADEXO, a Associação Portuguesa de Pessoas que Vivem com Obesidade. Olá Carlos, boa tarde. Obrigada por ter aceitado o convite, o nosso convite para estar connosco hoje aqui no Olá Vizinho. E a primeira pergunta que gostávamos de lhe fazer é: o que é a ADEXO? Como e por que surgiu esta associação?
Ora, boa tarde a todos também. A ADEXO é uma associação de pessoas que vivem com obesidade, que nasce em 2002 porque... Nessa altura, a obesidade em Portugal não era considerada doença, era considerada doença pela Organização Mundial de Saúde, mas Portugal não a considerava como doença. E então, a obesidade em 2002 era pura e simplesmente um problema de estética.
Ah, não era considerada doença.
Nessa altura, a única pessoa que tratava a obesidade por via cirúrgica era o Dr. António Sérgio, no Hospital de Santo António, no Porto. E nós vimos lá uma notícia na sala de esperas em que a Organização Mundial de Saúde dizia que a obesidade era uma doença crónica e começámos a pensar, se é uma doença crónica, porque é que nós não temos apoio como têm todas as outras doenças? Pedimos ao Dr. António Sérgio e à professora Helena Cardoso, juntámos 60 doentes e criámos a associação.
Muito bem.
Objetivo claro... tornar a doença reconhecida em Portugal e criar condições para que o seu tratamento se efetuasse. Por isso, tudo aquilo que hoje se sabe sobre o tratamento da obesidade em Portugal, essencialmente, passou pelo nosso trabalho.
Pronto, foi uma excelente iniciativa e muito no momento certo, não é? Enfim, se calhar já deveria ter acontecido há mais tempo.
Há bastante mais tempo.
Mas enfim, foi aquele momento e foi um momento fulcral para se desenvolverem uma série de iniciativas e reconhecimentos que não aconteciam antes em relação à obesidade, não é? Aqui na associação, que tipo de serviços e apoios é que se pode usufruir, se pode encontrar?
Ora bem, a associação é uma associação que trabalha exclusivamente em voluntariado e de doentes, não é de profissionais de saúde.
Ah, os voluntários são os doentes, é isso?
Não, voluntários são todos da associação, mas somos doentes.
Ah,
embora
okay.
tenhamos alguns profissionais de saúde dentro da associação, mas são profissionais de saúde que vivem com obesidade. Por isso estão ali como doentes e não como profissionais de saúde.
Então,
por isso,
nós não prestamos
serviços de tratamento a ninguém.
Sim.
Agora, o que nós fazemos é encaminhar as pessoas para os sítios certos onde podem ser ajudadas. Porque, como se sabe, ainda há muitas falhas, essencialmente a nível da saúde primária, porque os centros de saúde não têm condições para receber estes doentes, mas existem regras de para onde é que um médico de família os pode mandar quando efetivamente eles querem ajuda.
E são encaminhados nesse caso.
E são encaminhados. Por isso, aquilo que nós fazemos é encaminhar as pessoas para os sítios certos onde podem ter ajuda. Depois temos uma recolha de roupa de números grandes para pessoas que não têm ainda tratamento e que doamos a essas pessoas, porque há muita gente que com obesidade que nem emprego consegue arranjar só por facto de ter a doença. E então nós temos esse serviço. Temos uma loja social com alguns produtos de apoio a pessoas com obesidade, que seja extensores de cintos de segurança, calçadeiras largas, atacadores elásticos.
Coisas que se adaptam, não é?
Sim, os complementos necessários para as pessoas que fizeram cirurgia bariátrica e que têm que tomar para o resto da vida, e temos a preços mais baratos. Por isso, aquilo que nós fazemos, de alguma forma, é ir apoiando as pessoas, tanto na área informativa, e também temos apoio judicial para o caso de haver algum
Pois isso é importante.
Problema com algum
também.
Hospital e com isso tudo, sim, também temos.
Uhum. Ou questões no âmbito do trabalho, por exemplo, não?
Também. O apoio nessa área é para quando há um problema qualquer relacionado com a doença.
Uhum. É uma associação que realmente tem aqui uma série de apoios, não só a nível de reencaminhamento, como acabou de dizer, mas também todas as outras, todos os outros...
A parte prática.
Exatamente, todos os outros produtos, que às vezes é difícil as pessoas, neste caso, encontrarem, porque não há muitos lugares, muitos sítios onde se podem comprar os atacadores, os extensores, como falou há pouco, até mesmo lojas que vendam tamanhos grandes, não é?
Sim, sim. Mas hoje em dia, felizmente, já se consegue encontrar mais, já melhorou. Okay. Uma outra coisa, uma área mais específica que nós tivemos que adquirir foi que, por exemplo, os centros, os 19 centros acreditados para tratamento, centros públicos, hospitais públicos, acreditados para tratamento da obesidade pela Direção-Geral de Saúde, têm equipamento, mas os hospitais de cuidados continuados não têm. E quando uma pessoa vai para a cirurgia num destes hospitais e por qualquer razão perde a mobilidade, mandam-a para um hospital de cuidados continuados. Então nós tivemos que comprar uma das duas únicas cadeiras que existem em Portugal para pessoas até 350 quilos que podem ajudar o hospital. Isto não é para casa, porque elas não entram nas portas de casa, mas nas portas do hospital, para ajudar os hospitais de cuidados continuados a transportar as pessoas para a fisioterapia, porque eles não têm equipamentos para isso.
Por curiosidade, como é que conseguiram comprar essa cadeira? Deve ter sido bastante cara.
Fizemos um pedido entre os associados todos e ajudas de laboratórios e conseguimos comprá-la.
Como se diz, uma vaquinha.
Pois. Pois. Não, mas realmente é uma coisa extremamente importante, não é?
E já agora só uma pergunta que também estou curiosa. Uma vez ouvi dizer que mesmo os aparelhos das TACs são...
Tem que ter um tamanho suficiente para
Para algumas pessoas, sim. E são poucos os que existem em Portugal. Correm um boato que as pessoas vão aos jardins zoológicos, é pura e simplesmente mentira.
Ah, bom, isto é um...
Não tem nada a ver.
Isso é um mito urbano. Não vão
aos que faz ataque aos elefantes.
Não.
É mesmo um mito urbano, não é?
Não. Mas há em Portugal, não são muitos, mas há alguns, alguns que funcionam para gente grande. Uhum. Para gente muito grande. É complicado em tudo, porque muitas vezes é complicado até para os tirarem de casa.
Pois, claro.
Também é um problema. Oh, Carlos, e no que se refere à questão do estigma associado ao excesso de peso e à obesidade, considera que ainda é uma questão real ou não existe assim tanta discriminação como antigamente?
O estigma vai sempre acontecer, não há volta a dar. Há sempre pessoas que não entendem as coisas e que estão mal informadas e que funcionam pelo que veem. Há três tipos de estigma, é bom que se entenda isto. E a obesidade é grave porque apanha os três. O primeiro estigma é aquele em que a pessoa é discriminada por aquilo que os outros veem.
Ou seja, é o gordo,
é o coxo, é o cego, pronto. E por aí a pessoa tem um nível de discriminação. Depois há um outro nível de discriminação, que é o nível de discriminação laboral, social. Ou seja, além daquilo que as pessoas veem,
dão poucas oportunidades.
Por exemplo, uma pessoa com obesidade pode ser a melhor cadenciada de uma fila para entrevistas de emprego, mas pelo simples facto de verem que o indivíduo é gordo, simplesmente é posto de lado. E pode ser o melhor credenciado que esteja, ali.
Acha que isso tem a ver com o facto de ainda se pensar que as pessoas obesas são menos capazes, são menos produtivas? É por isso?
Não é só por isso, isso já diminuiu muito, felizmente, porque num país onde 60% das pessoas têm excesso de peso ou obesidade...
60%, não é imaginável. 60%
é muito. 60%
têm excesso de peso, sim.
Excesso de peso, sim, não obesidade.
30 e tal têm obesidade e 16% têm, e 3% têm superobesidade. Okay.
Ainda existe superobesidade?
Pois são aqueles, aqueles
pessoas com mais de 200 quilos, sim, isso existe. Existem e não são poucos. Andamos a falar à volta de entre 300 a 400 mil pessoas.
É imensa gente.
É muita. Carlos, desculpe, e estava a falar, eram três estigmas, falámos de dois.
Estávamos a falar do primeiro. Exato. O segundo é este social, em que a pessoa é culpada, sim, daquilo que pronto,
do aspecto,
atribui-se-lhe a culpa para aquilo que as pessoas veem. Uhum. E depois temos o terceiro, que é o estigma da tribo ou da família, ou que a família ajuda a pessoa a sair deste sítio, ou então ainda a enterra mais. Infelizmente, as pessoas com obesidade apanham os três níveis de estigma, porque é assim, ninguém é culpado por ser coxo. Claro. Mas é culpado por ser gordo. O indivíduo é gordo porque quer. E as pessoas esquecem-se de uma coisa muito simples. Esquecem-se, não, a maioria delas nem sequer sabe, embora tenhamos feito imensas campanhas. As pessoas com obesidade são resistentes a uma hormona que se chama leptina, que é a hormona que diz ao cérebro a quantidade de energia que está armazenada no corpo. A energia é a gordura, uhum, que é queimada nas células, transformada em glicose e queimada nas células.
Quer dizer que esta hormona está sempre a dizer que há menos, que há pouco, não é?
Não.
Ao contrário.
O sinal, as células gordas estão ligadas a um neurónio que está na nossa espinha, na espinha dorsal. Que liga diretamente ao cérebro. Então, o sinal da leptina com a quantidade de energia chega a este neurónio, uhum, vai para o cérebro dá a ordem para queimar, volta a este neurónio e deste neurónio não passa, porque nós temos um processo inflamatório e à volta deste neurónio, nas pessoas com obesidade, porque as pessoas sem obesidade não têm, uhum, existem uma série de células, as chamadas macrófagos, que são as células que limpam a porcaria toda existente, uhum, dos combates entre o nosso organismo e os vírus e as bactérias, uhum, e tudo aquilo que existe. Uhum. Acontece que a norepinefrina, que é esse neurotransmissor que vem do cérebro para a célula gorda com a ordem para queimar gordura, não passa deste neurónio. Logo, o indivíduo não consegue queimar gordura.
Pois.
O indivíduo só consegue queimar gordura em situações extremas. Isto é um problema biológico. Isto não é controlado pelo indivíduo,
não é por comer mais ou comer menos, não é por querer ou por ser preguiçoso
ou por não fazer dietas. Pronto. Não é?
Depois disto, o que é que acontece? O cérebro acha que a gordura foi queimada
e
mantém a ordem. Come porque precisas de energia para viver.
Uhum.
E não gastes porque estás a pôr a tua vida em risco. E é com isto que o indivíduo vive permanentemente. O indivíduo com a doença vive permanentemente com fome e permanentemente disponível para comer, por causa de um problema biológico, não, um problema comportamental.
Nunca está saciado, portanto.
Não é dada essa informação. Não é dada essa informação. Portanto, não é porque é preguiçoso, não é porque não quer fazer dietas, não é porque
de maneira nenhuma
gosta de ser gordo. É precisamente porque há aqui um problema que tem a ver com uma patologia real, não é?
Exatamente.
Não é?
Carlos, e que conselhos é que pode dar a quem nos está a ouvir neste momento e possa sofrer de obesidade?
O primeiro lugar é não deixe adiantar o processo.
Uhum.
Logo que seja possível, controle-se. Peça ajuda ao médico de família, peça ajuda a outro médico qualquer que não seja de família, mas que o possa endereçar para um dos centros de tratamento da obesidade em Portugal. Uhum. Porque existem centros que podem ajudar as pessoas.
Uhum.
Porque a realidade é esta. Associada à obesidade, há 200 doenças e 13 tipos de cancro. Isto quer dizer que a obesidade mata, que é outra coisa que as pessoas não têm noção. Morrem cerca de 1.500 pessoas por ano com problemas relacionados com a obesidade em Portugal.
Uhum.
E as pessoas não têm noção disto, e a obesidade mata mesmo. Por isso, quanto mais, o conselho que eu dou é, se estão com excesso de peso ou obesidade, tentem controlar-se o mais cedo possível, peçam ajuda.
Uhum. Quanto mais cedo conseguirem essa ajuda, mais cedo conseguem vir a minimamente, ou pelo menos controlar este
controlar,
processo.
Controlar, porque a obesidade é uma doença crónica, não tem cura,
claro,
mas tem controle.
Uhum.
Mas normalmente pode-se fazer.
Normalmente a pessoa obesa tem noção disso ou pode não ter?
Não, o problema é que a pessoa obesa, ou a pessoa com esta doença deixa ir as coisas até muito tarde, porque a pessoa, em termos de análise, está tudo bem até muito tarde. Não é? E de repente, isto foi o meu caso, por exemplo, aconteceu-me aos 46 anos. Okay. Eu comecei a engordar aos 27, que eu era magríssimo. Tive um problema que desenvolveu este processo inflamatório e comecei a engordar e a não conseguir controlar o peso a partir dos 27. Aos 46, estourou tudo. Quadro pré-diabético, doenças articulares, problemas de respiratórios, não conseguir dormir deitado. E eu disse, eu tenho uma filha pequena, eu tenho que
fazer alguma coisa
ajuda,
pela...
não é? Claro. Tenho que procurar ajuda. E foi quando fui à procura e nessa altura, felizmente, encontrei o Dr. António Sérgio no Porto, que efetivamente me ajudou e hoje já tenho 70 anos e estou controlado. Como é que se diz? As pessoas não pensem que vão se tratar e que vão controlar a doença para serem modelos, de maneira nenhuma, mas não para perderem o peso necessário para não virem a ter aquelas complicações que a doença traz.
Claro. Pois, portanto, há que rapidamente procurar ajuda de profissionais. Há pouco falava-nos da percepção que as pessoas têm relativamente às pessoas com excesso de peso ou obesas. O que é que acha que pode ser feito para mudar esta percepção?
Já se tem feito muita coisa ao longo destes 22 anos que nós estamos a trabalhar. E em Portugal, isto é assim, eu também faço parte da European Coalition for People Living with Obesity, que tem associações de 35 países na Europa. Nós temos uma visão muito, muito boa dos outros colegas das outras associações em cada país. Portugal está à frente disto tudo. Neste momento há países onde falar de obesidade ainda é um tabu. Estamos a falar da Europa, países mais avançados, por exemplo, a Alemanha. Na Alemanha falar de obesidade é complicado. Por exemplo, para lhe dar um exemplo, e na maioria dos países, Portugal reconheceu a obesidade como doença crónica em 2004, e a maioria dos países europeus não reconheceu a obesidade como doença.
Ainda há países que não reconhecem.
Há muitos, muitos. Neste momento temos a Itália que reconheceu a obesidade o ano passado, temos a Turquia que reconheceu há 3 anos, mais ou menos, temos o Reino Unido que reconhece a obesidade, mas não a integra no Sistema Nacional de Saúde.
É grave,
pronto,
não é?
Okay. Não trata as pessoas. E depois temos países onde, por exemplo, está o célebre medicamento que neste momento trata a obesidade de uma forma farmacológica, que é a Dinamarca, que ainda não reconheceu a obesidade como doença crónica também.
Então como é que as pessoas têm acesso a esse medicamento?
Compram-o, pagam.
Mas pagam particularmente, não é? Pagam na sua totalidade.
Esse medicamento custa 240 e tal euros por mês.
Portanto, não está acessível a qualquer bolsa, não é?
E pessoas com obesidade, que muitas delas não têm emprego,
têm
muita dificuldade. Porque uma das coisas que nós também sabemos é que a obesidade afeta mais as camadas com menos posses financeiras que existem no país. Porque também são aquelas com menos dinheiro, também têm uma alimentação menos saudável,
claro.
Que é mais barata, infelizmente.
Pois. Carlos, no seu entender, aqui em Portugal, alguém que sofre de obesidade tem acesso a apoios e tratamentos adequados? O que é que acha que pode e deve ser feito neste âmbito?
Bom, se ouviram o que se passou agora no Dia Nacional, que foi agora dia 4 de março, o tratamento farmacológico só agora é que vai ser comparticipado.
Até aqui não era.
Até aqui não era.
Tínhamos um problema idêntico ao de Dinamarca, não é?
E tínhamos mais um problema de discriminação, porque é assim, nós temos a prevenção a funcionar numa ponta, no extremo oposto, ou seja, as pessoas com piores condições na doença têm o sistema de cirurgia totalmente pago, totalmente comparticipado, e no meio, as pessoas que não têm indicação para cirurgia, precisavam de um tratamento farmacológico, não têm apoio nenhum. E foi uma guerra que nós, juntamente com as sociedades médicas e com outras associações, temos estado a tentar
mudar. Vencer, não é? Foi, vencer foi, essa guerra.
Foi anunciado agora pela senhora Secretária de Estado da Saúde que os 6 medicamentos existentes para tratamento da obesidade durante este ano vão ser comparticipados.
Isso já é um bom avanço.
É, vamos ver, porque entretanto não sei se o governo vai cair e se isto se mantém ou não.
Vamos ter porque esperança. Isso
política,
não é?
Para a política, claro. Eu só tenho esperança porque isto está a correr pela DGS. E a DGS não está propriamente a ver, não tem propriamente ligação direta aos ministros, chamemos assim, é uma entidade que vai fazendo o seu trabalho. Pronto, se fosse uma coisa diretamente ligada ao ministro ou à secretária de Estado, saindo, possivelmente acabava. Mas, vamos ver.
Vamos ter esperança.
Vamos ter esperança.
Mesmo... Sim, é aquilo que nós temos.
Pois, tem que ser,
tem
não
que
é?
Tem que ser.
Eu há pouquinho estava a falar sobre a importância da intervenção aqui do médico de família, mas se calhar nós gostávamos de ter aqui um pouco mais de saber um pouco mais sobre qual é a sua opinião. Que papel fundamental, que com certeza é, pode ter o médico de família quando nas suas consultas
recebe uma pessoa,
pois, tem alguém com esta
patologia.
Olha, neste momento o médico de família aquilo que pode fazer é, se a pessoa quiser, porque isto é assim, é importante que a pessoa queira ajuda. Se pois, a pessoa quiser claro. Ser ajudada, endereçá-la para um centro de tratamento.
Normalmente as pessoas...
Porque ele não tem outras condições no centro de saúde ainda para ajudar, seja quem for lá.
Só podem encaminhar.
Só
a ajuda que ele tem é encaminhá-las mesmo.
E acontece muito irem direto ao centro de saúde ou irem direto já a um médico especialista ou alguma...
Não, porque as equipas multidisciplinares de tratamento de obesidade existem ou em hospitais privados e aí as pessoas têm dinheiro, vão, resolvem o problema.
Conseguem ter acesso, claro.
Conta delas.
Ou senão tem que ser através do centro de saúde mesmo.
Ou através do centro de saúde nos 19 hospitais públicos.
Pois.
Sim, mas de qualquer forma o papel do médico de família é sempre aqui
importante.
Claro, desde que a pessoa esteja disposta a procurar ajuda e a reconhecer que tem um problema, não é?
Exatamente. Pois.
Se calhar para terminarmos, íamos só fazer-lhe aqui mais uma última questão. Que... Falámos qual é a situação em Portugal e em termos de apoios adequados. O que é que acha que poderia ser feito mais? Para além daquilo que já existe?
Ou melhorado,
exatamente. Para além daquilo que já existe e que temos, o que é que pode ser melhorado? O que é que poderia ser feito mais?
Olha, neste momento, aquilo que tem mesmo que ser melhorado é algo que reduza drasticamente as listas de espera para cirurgia.
Ah, pois.
Precisamos da comparticipação dos medicamentos para tratamento farmacológico. Uhum. Isso ainda não existe. Foi anunciado agora dia 4, mas
ainda vamos ver o que é que...
deles. Precisamos disso. Mas precisamos também que sejam reduzidas as listas de espera para cirurgia, que em alguns hospitais estão há 4 anos.
Ah, Jesus.
Pois, entretanto, meu Deus, muita coisa pode...
E com
muita coisa
a pandemia,
negativa,
isto foi por aí fora e não têm recuperado nada, não é?
Pois. E há muitas pessoas que a única solução, se pode chamar...
Sim, a partir da obesidade mórbida...
Tem que ser uma intervenção cirúrgica.
Corporal 40, só com cirurgia, é que conseguem ter uma ajuda por enquanto. Porque, como eu disse, há medicamentos já muito bons, mas neste momento não estão disponíveis a preços. Porque o medicamento não é um medicamento para tomar num mês, é um medicamento para tomar para a vida.
Para a vida inteira,
para toda a vida. Pois, porque isto é uma situação crónica, não é?
Portanto... Exatamente. Enquanto a doença for crónica, isto é um medicamento para tomar para a vida. Por isso... 200 e tal euros por mês não é para toda a gente.
Não está acessível a todos.
Bem, vamos esperar que esta medida do dia 4 tenha algum resultado positivo, não é?
E que as listas de espera para as intervenções cirúrgicas diminuam. Porque muita gente
precisa de ajuda.
E, sim, e 4 anos, em 4 anos muita coisa pode acontecer e nem sempre as melhores coisas, não é?
É verdade. Carlos, muito obrigada por ter estado connosco. Foi muito elucidativo. Eu acho que os nossos ouvintes também ficaram a saber mais. Obrigada e até uma próxima.
Obrigado também.
Obrigada.
E você está a ouvir a Rádio Freguesia de Belém com o Olá Vizinho, um programa semanal entre as 3 e as 4 e meia.
E se por acaso perdeu o início do nosso programa de hoje, saiba que pode ouvi-lo na íntegra amanhã em repetição entre as 9h30 e as 11.
E se mesmo assim não puder ouvir a repetição, ainda pode aceder ao podcast e para tal basta ir ao link da nossa rádio, radiobelém.jf-belém.pt.
Esta pequena pausa foi só para criar suspense para nós começarmos a nossa conversa com o segundo convidado de hoje. Continuando aqui, conforme já tínhamos
já tivemos o primeiro convidado.
É? Já tínhamos anunciado. Agora o segundo convidado é o Miguel Coutinho, que é presidente da Delegação Regional Sul da Ordem dos Psicólogos Portugueses. E isto porque nós escolhemos o Miguel precisamente porque existem ainda algumas dimensões não abordadas em relação à temática da obesidade. Porque realmente a obesidade, como já falámos já aqui atrás, é uma doença crónica e multifatorial. É um problema de saúde pública complexo e desafiante e que afeta milhões de pessoas em todo o mundo. E além disso, as evidências mostram que os números têm vindo a aumentar, pelo que a obesidade está bem definida atualmente desde a Organização Mundial de Saúde, que a considerou como a pandemia do século XXI, como falámos também já há pouco, não foi?
Sim. E a prevalência da obesidade tem vindo a aumentar de forma constante ao longo dos anos, ultrapassando a média da União Europeia e conduzindo a encargos significativos de saúde em termos económicos. E ainda se falou aqui sobre a dimensão psicológica, que, nomeadamente, pode explicar muitas outras causas desta doença.
E agora vamos saber mais, não é?
É verdade. E hoje temos connosco também ao telefone aqui Miguel Coutinho, olá, boa tarde, bem-vindo.
Muito boa tarde. Antes de mais, agradecer o convite e cumprimentar os nossos ouvintes.
Nós é que agradecemos ter aceitado estar aqui connosco para nos esclarecer aqui algumas questões relativas a esta temática.
É verdade. Temos algumas perguntinhas, pode ser?
Temos aqui umas dúvidas que queremos esclarecer.
E a primeira dúvida é: concorda que a obesidade é uma patologia e que lidar com ela vai para além da força de vontade? Somos mesmo o que comemos e o que comemos pode influenciar como nos sentimos?
Sim, concordo plenamente. A obesidade é uma patologia complexa e que lidar com ela vai muito mais para além da simples força de vontade. A obesidade não é apenas uma questão de controle ou disciplina, como muitas vezes é concebida socialmente e na concepção das pessoas e nas verbalizações e nas partilhas de informação, mas envolve uma série de fatores já enumerados por vocês, dos fatores biológicos, psicológicos, sociais e emocionais, que inclui a genética, o metabolismo, as influências hormonais, a saúde mental, até mesmo o ambiente social em que a pessoa está inserida.
Não é só deixar de comer, então, pois.
Exatamente. É aqui a variável de culpabilização muito presente neste tipo de afirmações, e temos que passar por uma variável mais de responsabilização individual e responsabilização social enquanto patologia que temos para tratar. Claro. Se somos mais do que comemos, diria que também somos mais do que isso. Ou seja, pode influenciar muito a nossa saúde física e emocional, mas também somos aquilo que sentimos, que pensamos e a forma como lidamos com o mundo à nossa volta. A alimentação pode afetar como nos sentimos, já que certos alimentos podem influenciar o nosso humor, níveis de energia mais elevados e até mesmo a nossa saúde mental. Há alimentos que podem afetar negativamente o humor, mas há outros que podem promover o equilíbrio emocional e o nosso bem-estar.
Miguel estava a dizer isso e eu de repente estava aqui a pensar nas tisanas. O chazinho de camomila, que calma. Não é?
Sim, muito por aí. Não é? E sabemos que ajuda, temos essa experiência pessoal, não é?
Exatamente. A avózinha já tomava um chazinho de tilo e fazia efeito e nós continuamos também nessa linha e já percebemos que realmente tem aqui um
faz
impacto.
Efeito.
E que não é efeito placebo, pois não, Miguel?
Não, não é. À partida não será.
À partida não será. Ok, deixamos aqui margem para questionar alguma coisa. Agora, passando aqui um outro aspecto. A compulsão alimentar é considerada uma das causas da obesidade e alguns especialistas defendem que no caso do que vulgarmente chamamos compulsão alimentar, realmente os fatores psicológicos podem estar ligados a conceitos de autoavaliação negativa, baixa autoestima, experiências traumáticas na infância, como em alguns casos abusos sexuais, e até casos de bullying. Quer comentar, Miguel?
Sim, esse é um ponto muito relevante. A compulsão alimentar é, de facto, uma das causas importantes da obesidade e muitas vezes está profundamente ligada a estes fatores psicológicos que são complexos. A ideia de que experiências traumáticas e emoções não resolvidas podem contribuir para padrões alimentares desregulados é uma teoria amplamente defendida por especialistas na área da saúde mental. Em relação aos fatores que mencionou, portanto, a avaliação negativa e baixa autoestima, isto pode levar o quê? Pode levar que uma pessoa a procurar formas de alívio emocional e muitas vezes a comida acaba por ser esse refúgio. Quantas vezes ouvimos as pessoas a dizer que a comida de conforto,
estou tão cansada, refúgio de conforto. Vou comer um chocolate.
Sim. É frequente até nós mesmos, inconscientemente, e este é o problema.
E às vezes dizemos, estou a precisar de qualquer coisa doce.
Com açúcar.
Qualquer coisa doce, sim. Não é? Mas é porque...
Portanto, estes alimentos, especialmente os ricos em açúcares e gorduras, podem gerar sensações de prazer temporário devido à libertação de substâncias químicas no cérebro. Isto ativa o nosso sistema de prazer e recompensa e que é muito imediatista e que a longo prazo depois tem um efeito negativo. Este ciclo pode criar um padrão comer para lidar com emoções difíceis, como a tristeza, a ansiedade ou a frustração, que se acaba perpetuando ao longo do tempo num comportamento compulsivo. Ou seja, nós vamos a fazer um match entre o prazer imediato, a alimentação e estas emoções e estas memórias e estas situações de vida que são mais complexas. Em relação a outro ponto que mencionou, por exemplo, as experiências traumáticas na infância, como os abusos sexuais ou o bullying, o que é que acontece? Elas podem ter um impacto profundo na maneira como a pessoa lida com as suas emoções ao longo da vida. Crianças que passam por abusos ou bullying podem desenvolver uma imagem corporal distorcida delas próprias, sentimentos de insegurança, vergonha, e podem recorrer depois à alimentação como uma forma de enfrentar e de confrontar-se com esses sentimentos dolorosos. A comida torna-se de uma forma de controlo ou uma maneira de preencher um vazio emocional, algo que pode ser mais forte do que a consciência de que isso não está ajudando a longo prazo. É aquele comportamento imediato que temos, que por vezes ganha uma dinâmica de automaticidade que a longo prazo depois tem este
não
efeito
pensam,
negativo.
Mas fazem aquilo automaticamente, não é?
Sim.
E depois é difícil
parar.
Não, e depois interromper este comportamento que acaba por se padronizar, não é, Miguel?
Sim. Acaba por ser um ciclo disfuncional a longo prazo e que depois vai tendo as consequências negativas e a pessoa vai tendo alguma percepção que gera depois mecanismos de culpa, a culpa é outra emoção forte e intensa e acaba por gerar mais esta gestão comportamental desta forma. Pois.
Miguel, mas existem também outras dimensões psicológicas associadas.
Para além do espectro da compulsão
alimentar,
não é?
Sim, a compulsão alimentar é um comportamento complexo. Existem diferentes fatores emocionais, cognitivos e psicológicos que podem influenciar este comportamento, nomeadamente a ansiedade e depressão. As pessoas podem recorrer à comida como uma forma de alívio imediato dos sintomas emocionais, por exemplo. A questão também associada à regulação emocional, emoções intensas como a raiva, a tristeza, a frustração, a solidão, podem encontrar no comportamento alimentar uma forma de alívio imediato. Por exemplo, o stress crónico produz, portanto, fisiologicamente associa-se ao aumento do cortisol e que sabemos, existe alguma evidência, que pode aumentar o apetite. Ou seja, o stress, por sua vez, aumenta o apetite. A nossa forma de gestão das emoções é a procura deste refúgio rápido, este alimento de conforto, e acabamos depois por manter este ciclo disfuncional que vai gerar o aumento de peso e a frustração associada.
Mas é um círculo vicioso, não há como. Aparentemente não há como sair, não é? Só com uma intervenção, com a ajuda de um profissional. E isto leva-nos a uma próxima questão, não é? Que era o papel do psicólogo, não é? Diz lá.
A nível da prevenção, sim, e tratamento da obesidade. Qual é o papel do psicólogo neste caso?
O que é que ele pode fazer por alguém que está a vivenciar uma situação deste tipo?
Sim, é importante também dizer, quando se fala da psicologia, que esta abordagem é ser uma abordagem multiprofissional. Ou seja, que existem vários papéis profissionais aqui importantes, o nutricionista, o médico, e por vezes até os próprios professores e outro tipo de entidades que possam estar à volta do doente, que possam ajudar neste controle e neste tratamento da obesidade e até na promoção das políticas de saúde também.
E até a própria família, ou isso não acontece muito frequentemente?
Envolver a família também, não é?
Em Portugal eu acho que não temos muito essa tradição, mas lembro-me de um programa que eu assisti nos Estados Unidos em que falavam, por exemplo, de intervenções na nutrição na família, ou seja, a família fazia mais ou menos o mesmo tipo de alimentação. Claro que a questão cultural é muito diferente, mas em Portugal não tenho muito conhecimento de intervenções mais alargadas no contexto de casa, mesmo familiar. Eu julgo que seria muito interessante em algumas situações. Pois. O papel do psicólogo é muito fundamental. O psicólogo em si, como alguém que está a intervir e está a trabalhar juntamente com alguém que tem esta problemática, esta família, é muitas vezes no início a tomada de consciência e o autoconhecimento deste ciclo disfuncional. Ou seja, o ciclo de alimentação muito associado à questão da regulação emocional, este ciclo de quando existe uma situação, esta situação gera um desconforto, este desconforto gera pensamentos, pensamentos geram este comportamento ou esta autorização para ingerir este tipo de alimentos, e este tipo de alimentos é muito importante, sublinhava isto, porque são alimentos de alta satisfação imediata, e que depois provoca a percepção, a culpabilização, a emergência de novos sentimentos. Portanto, um dos trabalhos do psicólogo é mesmo tentar trabalhar e clarificar esta questão. Outra delas é ajudar nos momentos de compulsivo, ou seja, que por vezes existem momentos em que existe uma grande intencionalidade deste tipo de alimentação, e ajudar as pessoas a criarem estratégias para lidarem com aquele momento.
Perceberem quais são os gatilhos, não é?
Sim. E às vezes dizemos a brincadeira, bom, vamos ver se é fome verdadeira ou é fome emocional. Exato. A fome emocional é muito personalizada, tem uma forma, tem um gosto, tem uma hora, tem uma quantidade. Portanto, a fome fisiológica é quase como se fôssemos abastecer ali à bomba de combustível. Exato. E aquela quantidade ficaria disponível. Uhum. Quando é fome emocional, ela tem uma fantasia muito grande e um desejo muito grande, não é? E portanto, e aí ajudamos as pessoas também a identificar e estratégias para esses momentos.
Podemos comer a torrada simples sem nada, ou a torrada barrada em Nutella ou outra coisa qualquer, não é?
Sim,
é muito diferente.
Mas há pouco mencionava que em Portugal não é muito comum fazer esta abordagem com a família. E eu, entretanto, estava a ouvi-lo dizer isso e estava a pensar que muitas vezes alguém que precisa fazer uma dieta porque precisa efetivamente perder peso, às vezes até em casos mais complicados onde se estão a preparar para um processo de intervenção cirúrgica, por exemplo, e que é preciso perder peso e há um calendário para perder X quilos até um determinado momento e mais não sei quantos quilos até o momento seguinte, se de repente esta pessoa está inserida num núcleo familiar onde mais ninguém precisa fazer dieta e então está sentada à mesa e é o único que tem que estar a comer uma comida diferente,
deve ser difícil,
não é? Não deve ser fácil. Portanto, se calhar aquela
entrevista... É doloroso.
Pois, não é? E realmente é preciso. Há bocado dizíamos que isto não é só força de vontade, mas neste caso aqui, não sei, é uma força quase sobre-humana para resistir, porque à sua volta toda a gente está a comer comida que a pessoa gosta e não lhe pode tocar, não é?
Não
é muito fácil. Eu diria que é muito difícil. É muito difícil.
Miguel, sabemos também que no âmbito da sua atividade profissional faz parte de uma equipa multidisciplinar que acompanha as pessoas em processo de preparação para a cirurgia da obesidade. Como é que se processa este trabalho? Ou seja, aparecem mais candidatos masculinos, femininos, em termos de faixas etárias? Que tipo de problemáticas é que levam estas pessoas a chegar até aqui?
Portanto, a nossa experiência enquanto equipa, uma equipa já agora composta por médicos, desde cirurgiões, endocrinologistas, médicos de medicina interna, nutricionistas, psicólogos e eventualmente outros especialistas, que são geridas muitas vezes, portanto estas equipas são geridas pelo médico cirurgião, que é a equipa que eu integro. Normalmente o doente entra sempre numa avaliação inicial pelo médico cirurgião e a partir daí desencadeia-se todo um processo de avaliação. Como trabalhamos em equipa, já temos aqui uma linguagem muito comum e muitas vezes alguns red flags, ou seja, algumas indicações que vêm dos colegas para abordarmos algumas situações que nos parecem importantes, mas este tipo de trabalho começa sempre por uma avaliação inicial. Depois, na parte psicológica, é muito interessante o trabalho de se realizar, porque nós conseguimos perceber, às vezes, aquilo que a literatura nos vai dizendo, o que é a casuística existente. E da experiência que eu tenho tido, acompanho um bocadinho aquilo que a literatura diz. A maior parte da procura são mulheres, faixas etárias mais ou menos entre os 40 e 50 e poucos anos, com histórias muitas vezes associadas a um aumento de peso a partir de gravidez, da primeira ou segunda gravidez, e difícil conseguir depois baixar de peso a partir daí, com múltiplas dietas, muitas vezes restritivas, mas depois com aumentos de peso muito rápidos outra vez. Quando são homens, muitas vezes aparecem histórias de vida marcadas por pessoas que fizeram desporto durante muito tempo e depois pararam de fazer desporto, ou então pessoas que têm níveis de intensidade de trabalho e agendas muito preenchidas, em que a alimentação fica sempre muito para segundo plano.
E há muito sedentarismo, não é, nesse caso?
É muito sedentarismo, muitas horas sentados, e muitas vezes até profissionais de saúde. Passamos muitas horas sentados a trabalhar, e pós-pandemia... Os números mostram isso também, uma população em geral, e a população de profissionais de saúde também acompanha a população geral. O trabalho de avaliação psicológica aí é para tentar entender as questões emocionais e comportamentais da própria pessoa, se existe alguma perturbação, destas estamos a falar, relativamente à ansiedade, depressão, alguma perturbação mais de comportamento alimentar que necessite ser trabalhada antes de começar todo este processo. E depois também tentamos perceber qual é que é a motivação das pessoas. Isto é muito interessante dizer, há pessoas que nos dizem qualquer coisa como eu quero brincar com os meus filhos, eu quero continuar a brincar com os meus filhos. E são situações que nos deixam, de certa forma, às vezes, até emocionalmente tocados, porque realmente há pessoas que não conseguem fazer determinado tipo de tarefas que para nós são básicas.
São corriqueiras, normais.
Sim, apertar os sapatos.
Era isso que eu ia dizer, apertar um sapato.
Sim, acompanhar um filho de 4 ou 5 anos naquelas correrias em casa e brincar, subir, pular. E isto acaba por ser limitador da vida das pessoas e acaba por interiorizar também uma imagem deles próprios, não como bons pais ou boas mães. E portanto, tem depois um efeito negativo que vai gerar este rebound todo, não é? Este ciclo disfuncional que nós temos de montar. Portanto, a avaliação psicológica serve também para identificar as motivações das pessoas. Há pessoas que já estão numa fase chamada obesidade clínica, em que já existem sintomas de outras patologias associadas à obesidade, tipo a diabetes e outras tipo de patologias. Portanto, essas têm essa motivação de saúde para fazer o processo de tratamento. Outras aparecem questões ligadas à autoimagem, que já não vão à praia, ou quando vão à praia usam mais roupa do que o suposto usar, ou que não frequentam determinado tipo de espaços, gostariam de usar determinada roupa, gostariam de viajar e não se sentirem incomodadas pelo lugar que ocupam e o incómodo e o olhar das pessoas à volta. Portanto, todas estas questões nós avaliamos e tentamos perceber qual é que é a motivação e qual é que é a indicação da pessoa para o tratamento. Algumas delas continuamos a seguir pós-cirurgia, outras não há muita indicação, as pessoas já estão mais ou menos dentro daquilo que nós achamos que é o considerado a capacidade de realizar o tratamento.
Porque depois da cirurgia... Ah, desculpa.
Não, eu se calhar ia dizer a mesma coisa que eu, porque eu estava a pensar precisamente que depois de ter sido feita a cirurgia, há um novo corpo, há uma nova imagem, e quando são casos de uma redução muito drástica de peso, há também depois aqui uma série de questões estéticas que obrigam a mais cirurgias para remoção de pele, por exemplo, em excesso. Portanto, há aqui uma adaptação, uma nova imagem, às vezes até se calhar ajudá-los a gerir expectativas em termos de depois de eu fazer a cirurgia, depois de eu ficar mais magro ou mais magra, eu tenho uma imagem de mim. Não é? Mas que, entretanto, se calhar não fica exatamente de acordo com esta fantasia que eu tinha. Não sei se Miguel, que nós vamos dizer, faz sentido.
Sim, todo sentido, sim. Sim. A questão, primeira questão logística, que é a mudança de diminuição de peso, é gradual, é rápida, mas é gradual. Ou seja, aqui uma mudança de roupa muito rápida. Bem, logo aí uma questão logo logística. E depois é a questão da própria autoimagem das pessoas. As pessoas não se reconhecem muitas vezes logo no seu próprio corpo. Depois temos uma condição ainda, a terceira, que é o olhar dos outros, que é estás doente, perdeste muito peso, estás doente.
Pois, emagreceu muito.
Já não te via há tanto tempo. O que é que te aconteceu? Estás doente.
Sim. Eu às vezes digo a brincadeira, olha, quando chegar, faça uma conferência de imprensa para resolver o problema.
Anuncia ao mundo. Exato, anuncia ao mundo.
Mas é verdade, há muito essa tendência, quando as pessoas emagrecem mais, de perguntar se por acaso estão doentes.
É. Sim, e acontece que a expectativa que a pessoa tinha em relação à imagem, que à sua imagem, ou este novo corpo, ser ergurada ou defraudada, a pessoa estar com uma expectativa demasiado elevada e depois não corresponder àquilo que aonde chegou. Eu não sei se me estou a fazer entender, sim, se estou, sim, a explicar, sim, exatamente o que é que, sim, eu queria saber.
Normalmente, esse tipo de situações, nós conseguimos, na avaliação clínica, perceber se existe probabilidade isso acontecer. Isto não é exato, mas tem a ver com os padrões elevados de realização e perfeccionismo, não é? Uhum. Quando estamos a avaliar alguém que demonstra alguma destas características, é provável que exista ali uma dificuldade em calcar diretamente entre aquilo que era a imagem imaginada e a imagem real ao longo do tempo. E isso vai sendo trabalhado na consulta. Uhum. Nós até, portanto, na equipa onde eu trabalho, eu utilizo um aparelho de realidade virtual, em que existe mesmo um programa onde a pessoa se pode percepcionar dimensões de volumetria ao longo do corpo. E a pessoa tem, de certa forma, exatamente como vai ficar e como é que vai evoluindo ao longo do tempo. E notamos que em algumas situações basicamente é calcar, é exatamente a transferência entre aquilo que é o real e aquilo que é a sua percepção é bastante ajustada. Há outras situações que não, e nós temos que trabalhar isso, sim. Sim.
E normalmente a seguir à cirurgia conseguem manter depois
ou há pessoas que voltam a ganhar peso rapidamente. Quer dizer, na verdade nós estamos aqui a tentar perceber qual era a taxa de sucesso.
Sim, estatisticamente eu julgo que a taxa de sucesso da cirurgia é bastante boa em relação a outros métodos. Mas também existe, julgo que não sei se era a volta dos 10% de novas cirurgias. Portanto, significa que não há nenhum método 100% eficaz. Que existe são métodos com maior evidência face aos candidatos.
Mas mesmo assim, depois da cirurgia, convém que a pessoa siga uma série de regras, não é? Para que não,
sim.
Para que não descambe depois.
O que nós dizemos é que ela vai ter uma oportunidade, vai ter um bónus.
Exatamente.
E a partir daí vai ter este impulso para se reorganizar. E o efeito que tem imediato na motivação para a mudança é muito grande. A cirurgia realmente não há nada que consigamos fazer que dê tanta motivação à pessoa como ela poder verificar in loco que o seu corpo está a mudar, que ela está a alcançar o seu objetivo e que está a conseguir realizar atividades, que já consegue fazer uma caminhada, que já consegue subir umas escadas e não ficar excessivamente cansada.
Já consegue pegar no filho ao colo, já consegue.
Não é dizer à pessoa, olha, vais agora estar um ano a ir ao ginásio e daqui a um ano já consegues fazer essas coisas.
Pois. Sim, sim.
Quando faz a cirurgia, sabe que
o prazo de mudança é muito, muito mais encurtado, não é? Muito mais, e ver resultados muito mais rapidamente, não é?
Sim.
Mas os candidatos para a cirurgia não são todas as pessoas obesas. É só a partir, não é?
Tem regras específicas, não sei dizer mais ou menos, mas sei que tem a ver com o índice de massa corporal e depois tem condições clínicas ou não, mas eu acho que anda por volta do índice de massa corporal cerca de 30 ou 35, mas anda por esses valores mais ou menos. Isso é normalmente quem avalia é o médico cirurgião, que, portanto, consoante esse cálculo do índice de massa corporal e a existência de comorbilidades, as patologias associadas, tem um indicador que a partir do qual são indicados. Depois existe uma série de exames que são feitos e que isso é que vai dar ou não se a pessoa pode ou não fazer este tipo de cirurgia. Já é uma avaliação muito clínica, médica. A nossa parte como psicólogos é a existência de patologias e compreensão da pessoa para o procedimento, a capacidade de envolvimento, a motivação, a percepção do processo. Todas estas são portanto, aquilo que nós fazemos como psicólogos para potenciar aqui o processo de mudança e a adesão ao tratamento.
Mas é uma intervenção com grande taxa de sucesso e que realmente muda, resolve a vida, pelo menos dá uma oportunidade, como o Miguel diz, né? De uma nova vida a muita gente, não é?
Sim.
E esta operação tem muita lista de espera? A pessoa deve contar com o quê, mais ou menos?
Eu trabalho num sistema diferente, portanto, eu ouvi
no privado,
sim,
privado,
sim,
não é?
No privado,
é mais fácil.
Funciona diferente, com outras regras, tem a ver com a disponibilidade das pessoas, mas, portanto, da minha experiência é que as pessoas quando chegam também se queixam da dificuldade que existe e não encontraram outro tipo de resposta,
A Luísa estava a fazer-lhe esta pergunta, porquê? Porque no convidado que nós tivemos antes, referiu precisamente que a lista de espera no público era assim uma coisa...
quase 4 anos.
Quase 4 anos, que assim, é um disparate, não é? A pessoa, entretanto, enfim, pode desenvolver não sei quantas patologias associadas, pode morrer à espera do dia em que pode ser intervencionada, não é?
Portanto, sim. E acho que este tipo de programas são fundamentais para nós dizermos que a obesidade é uma doença, não tem a ver com as pessoas, tem a ver com multiplicidade de fatores, que tem uma grande complexidade, que tem um custo enorme para o sistema, para o nosso Sistema Nacional de Saúde. Todas as doenças que acarreta têm um impacto emocional e psicológico nas pessoas muito grande, e tem custos, que muitas destas pessoas, como foi dito pela pessoa que falou anteriormente, que muitas destas pessoas, os grandes obesos, não conseguem trabalhar.
Pois. Ficam logo ali limitados numa série de...
Portanto, realmente, o encargo para o erário público é imenso e poderia ser, se calhar, evitado se políticas de prevenção pudessem ser aplicadas, se estas listas de espera não fossem tão longas e ao mesmo tempo também houvessem aqui algumas intervenções. Nós falámos no início do programa a nível de disseminação da informação, a nível de uma melhor alimentação, de a prática física, enfim, uma série de outros fatores que podem ser aqui prevenidos à cabeça, não é? E que não levam e podem não levar depois a situações extremas, como muitas que com certeza aparecem ao Miguel em consulta, isto aqui na área privada, mas no público aparecem ainda mais, não é? É isso.
Sim.
Nós, calhar, agora queríamos terminar porque soubemos que a Ordem dos Pedagogos Portugueses vai lançar um documento que tem a ver com esta temática da obesidade. Eu não sei se pode levantar aqui um pouco o véu para nós sabermos o que é que vai aparecer neste documento, o que é que está pensado abordar. Não sei se nos pode...
Sim, a Ordem da Ordem dos Pedagogos Portugueses tem lançado vários documentos, alguns documentos para a sociedade civil em si, de fácil leitura, para sensibilizar, para promovermos um autoconhecimento e a psicoeducação nas áreas da saúde mental, e outros documentos mais são contributos científicos para os próprios psicólogos. Este documento já está, os psicólogos já podem ter acesso a este documento, onde tem um resumo das práticas de intervenção, de avaliação, de sensibilização para a questão da obesidade, o enquadramento da obesidade, portanto, todas as linhas que se pode fazer e qual deve estar sensível na sua intervenção nos seus diferentes contextos e reforçar as competências dos psicólogos, alertar para que eles possam fazer um bom trabalho nos diferentes espaços de trabalho onde estejam. Portanto, é um documento que já está disponível, é um contributo científico da OPP, contributos dos psicólogos e psicólogas para a prevenção e gestão da obesidade clínica e pré-clínica, e portanto os psicólogos podem ter acesso e podem ter, ao ter acesso a este documento, podem melhorar a sua prática profissional no atendimento, que é isto. Sim,
que é um dos grandes objetivos, não é?
Sim. Sermos mais capazes de ajudar os outros nas suas próprias problemáticas, nas suas próprias condições, e é este o desígnio de uma ordem também.
Claro. Nem mais. Nem mais.
E a Fátima como psicóloga também concorda.
Não, por isso é que eu achei que era importante termos esta perspectiva da intervenção do psicólogo, porque realmente nesta temática da obesidade, isto não são só fatores biológicos, como em muitas outras situações, em muitas outras questões também entra. E muito aqui o fator psicológico. Claro. E, portanto, perceber como é que a pessoa pode procurar ajuda, que tipo de ajuda pode ter, é sempre importante e nunca é por demais mencionar. Não sei se Miguel concorda.
Sim, claro, é isso mesmo.
Portanto, quanto mais vezes falarmos sobre o assunto, maior será a taxa de pessoas que nós consigamos
ajudar.
Atingir e ajudar. A última,
estamos a fazer o nosso papel, antes
pois,
de mais, não
também,
é? Como
também.
Comunicadores, como profissionais de saúde, como pessoas que estão atentas e estamos a comunicar aquilo que sabemos em prol de melhoria de uma condição clínica que é extremamente importante.
Não é mais.
Exato. Miguel, muito obrigada por ter estado connosco hoje aqui no Olá Vizinho. Foi muito bom, pelo menos algumas dúvidas esclarecidas e se calhar algumas coisas que os nossos ouvintes também, algumas dúvidas que teriam e que aqui também ficaram a saber.
Sim, o nosso objetivo é pelo menos levantar a curiosidade, é ser uma espécie de teaser para que quem nos ouve sobre as diversas temáticas, hoje por acaso ser a obesidade, poderia ser outro tema, mas realmente o objetivo que temos é que as pessoas procurem saber mais, mas também gostamos às vezes de conseguir dar aqui algumas pistas às pessoas para poderem resolver alguns problemas que possam estar ligados aos temas que tratamos.
Portanto, e até muito obrigada. Nunca sabemos se os nossos ouvintes, alguns deles que nos estão a ouvir também, não padecem desta patologia e
conhecem alguém ou têm alguém na família e portanto é sempre uma ajuda. Se nós conseguirmos pelo menos chegar até uma pessoa, já é bom, não é?
É verdade. Obrigada, Miguel, mais uma vez. E até uma próxima.
Obrigada.
Muito obrigado, meu.
Obrigado.
Obrigado. Obrigado.
E assim foi. Eu acho que nós aqui ficámos bem elucidados.
Sim. Realmente uma coisa que me chamou aqui muito a atenção.
Elucidadas, neste caso.
Sim. Quer dizer, e ficámos com certeza, tu e eu, ficámos com dúvidas, não é dúvidas, mas ficámos com curiosidade, se calhar, de ir procurar saber mais. Mas eu ia dizer é que, mais uma vez, há aqui este fosso entre o acompanhamento médico privado, o acompanhamento médico no público. Portanto, repara, uma lista de espera de 4 anos no público, aqui não há.
No privado não há. Isto é desigual, não é? Mas não devia ser assim. Quem tem possibilidades económicas, se calhar, avança muito facilmente para o privado. E quem não tem.
Mas repara, estamos a falar aqui de uma coisa grave, uma doença grave que pode matar.
Sim, sim.
E realmente uma pessoa que consiga ter um pouco mais de poder de compra consegue tratar-se a tempo, e quem não tem
pode não ir a tempo,
não é? Isso é um bocado entristecedor, mas não podemos, enfim, não está na nossa mão, infelizmente, encontrar uma solução para este problema. Se estivesse, tanto a Luísa como eu estávamos já aqui a correr para essa solução e para implementar.
Mas vamos esperar que venha a haver essa solução.
Sim, que não demore muito.
Não é?
É isso.
A vida vai correndo, decidiu-se assim. As mãos envelhecendo, um sinal em mim que já parece certo para deixá-lo ir. Queria que soubesse que passou em vão. Outono, inverno, primavera ou verão. E ontem foi esse ontem quase que pareceu. Eu sei que nesse dia aquilo que havia morreu. Não tinha salvação. Alguém, se é para sofrer, deixa escrever e sai. Temer tudo o que foi, sentir-se uma vez perdida de amor no lugar que me via, esquecida pelas cores de uma tela antiga. Se é para ocultar, eu venho relembrar. Eu sei que nesse dia junho.
Vozinha tão bonita, não é?
É, sim, senhora. A Nena canta assim, com esta vozinha suave.
Não é, mas é bonita.
Mas temos que agir.
Tem. Gostei. Pronto, olha, vamos acabar.
É verdade, chegamos ao fim do nosso programa de hoje.
Exatamente. Esperamos que tenham gostado. Claro, tanto como nós gostamos sempre, todas as terças-feiras, de estar aqui.
É verdade, consigo.
Menos quando há carnaval, que a gente
menos
não
vai. Quando há, menos quando há feriado.
Exatamente. Então, eu sou a Fátima.
Eu sou a Luísa.
E estaremos de novo em direto no nosso estúdio da Rádio Freguesia de Belém, como é habitual, na próxima terça-feira, pelas 15 horas.
Está a ouvir a Rádio Freguesia de Belém, uma rádio online pensada para si e que está consigo 24 horas por dia.
Então, até para a semana.
Olá, vizinho!
Olá, vizinho!
Olá, vizinho!
Olá, vizinho! Venha conversar com a Rádio Freguesia de Belém
todas as terças,
às 3 da tarde. Somos a sua companhia.